Bom, hoje gostaria de compartilhar algo com os irmãos e eu vou usar uma pergunta que me mandaram aqui no guardanapo como uma breve introdução. E a pergunta é a seguinte: pastor, qual a diferença entre otimismo, positivismo e fé? Gostaria de saber a sua perspectiva bíblica, científica e psicológica. Jesus da glória. Bom, psicológico eu não sei nada, não vou falar disso. Científico eu não sou cientista, mas eu vou te falar um pouquinho da perspectiva bíblica, ok? Então, eu me lembro uma vez, eu vi uma historinha, agora eu não estou me lembrando exatamente, talvez eu conte ela um pouquinho errado, mas aí acaba se tornando minha. Disse que um belo dia, o otimismo, o positivismo e a fé se viram num barco, no meio do oceano, sem rumo. Aí o positivismo levantou e falou: nós sempre temos algo bom para aprender. Vamos aprender algo nessa circunstância. Ótimo. O otimista, o otimismo levantou e disse: e podemos ficar tranquilo, vai acontecer algo bom. Algo de bom virá. E a fé se levantou, arrumou o mastro, esticou a vela e disse: eu tenho uma promessa de Deus. O vento virá e eu vou chegar no meu destino. Essa é a diferença. Essas três coisas são boas, sabe? É muito bom ser positivo, muito melhor do que ser negativo. É horrível viver perto de gente negativa, não é verdade? Muito melhor ser positivo. Muito melhor você ouvir o lado bom das coisas. Quase todas as coisas têm um lado bom. E você faz bem em focar nelas. Mas isso ainda não é o padrão de Deus. É muito bom você ser otimista. Melhor do que ser pessimista. Porque também viver perto de um pessimista é um troço desagradável. Não é? É aquele, lembra daquele desenho? Oh Deus, eu sempre estou falando de coisas antigas aqui, mas tinha aquele desenho que tinha aquela hiena que ficava: ó Deus, ó céus, ó vida. Alguém lembra disso? Se você lembra, você não devia estar aqui, porque aqui só pode entrar até 60 anos de idade. Você está proibido de estar aqui. Você pode ter ouvido falar, lembrar você não pode lembrar. Porque isso é da década de 70. Preste atenção. Então eu me lembro desse esse bicho horroroso. Não é? Porque ele estava sempre vendo as coisas de maneira escura, nebulosa, sombria. Não, isso é o pessimista. Então, é claro que é melhor ser otimista, mas o otimismo ainda nem é o padrão bíblico. Não confunda, olha para cá, não confunda otimismo com a esperança bíblica. Ok? Otimista é aquele cara que é o seguinte, está aqui nesse ponto de ônibus, ok? Ele nunca viu um ônibus parando aqui, mas ele para e fala: não, vamos torcer, vai parar um ônibus aqui. Ele é otimista, mas ele não tem base nenhuma para o otimismo dele. Ele apenas prefere ser otimista, mas ele pode passar a vida inteira ali só sendo otimista, sem ver nada acontecendo. A esperança bíblica não é assim. A esperança é baseada numa promessa de alguém que não pode falhar. E ele disse: eu vou passar aí com um ônibus para te pegar. Então eu sento no ponto de ônibus e alguém chega e fala: oh, por que você está parado aí? Você não sabe que aqui não para ônibus? Ele fala: não parava, agora vai parar. Mas com que base você pode dizer isso? Não tem nenhuma companhia. É porque quem me fez a promessa falou para eu ficar aqui, porque ele vai vir me pegar de ônibus, então é aqui que ele vai parar. Você percebe? Então, a esperança bíblica é uma forte convicção, uma completa convicção a respeito daquilo que se espera. De maneira que você espera confiante. E aí há até uma certa mistura com a fé. Então, os pregadores da fé, os mestres na palavra que ensinam sobre isso, eles fazem questão de enfatizar a diferença entre fé e esperança. Então, eles dizem: fé é sempre crendo para o passado, não é? Fé crê como já sendo, como já tendo, como já acontecido. Então eles dizem: quem crê Ele não diz, eu vou ser curado. Ele diz, eu já fui curado há 2000 anos atrás. Entende? Ele não diz, ah, eu vou prosperar. Ele diz, não, a miséria já foi destruída há 2000 anos atrás. Eu já sou próspero. Isso é fé. Mas eles dizem que a esperança tem a ver com o futuro. E muitos, equivocadamente, pensam que há uma contradição. Não há. Não há. Se você for ler Hebreus 11, verso 1, projeta, por gentileza. É a definição de fé bíblica. E a definição é interessante, porque ela diz o seguinte, fé é uma certeza. Ótimo. Quem crê, ele está convicto, ele está certo de algo, ele tem certeza absoluta. Então, é baseado numa palavra, é baseado numa promessa em algo que Deus diz. Mas também, olha o que diz, a fé é a certeza de coisas que se, o quê, meus irmãos? Esperam. Então, a esperança está no centro da fé. Entende? Por isso, quem crê, ele também é positivo, ele também é otimista, porque ele é cheio de esperança. O crente, ele vive com essa santa expectativa. Coisas boas virão para mim. Entendeu? Porque o mundo não. O mundo, eu não posso garantir para você coisas boas para o mundo. Não posso. Porque Jesus disse em Mateus 24, que viria muitas pragas, pestilências. É no plural, não é no singular. Então, você está achando que essa é a última? Bom, não quero ser aqui um profeta das coisas ruins, mas eu tenho que advertir você. Não é a última. Virão muitas pestilências e muitas pragas, porque assim é o mundo sem Deus. Assim é esse mundo caído. Entende? E nos últimos dias, a Bíblia fala, certas coisas vão se intensificar. Então, vai ter terremotos em muitos lugares. Então, hoje mesmo está tendo terremoto. Se você olhar na internet aí, não faça isso agora, mas depois você fala, terremoto hoje, vai sair lá para você onde está tendo. Já deve ter tido no Japão, na Califórnia, algum lugar que teve terremoto. Tem terremoto constantes, intensificou. Então, essas calamidades naturais vão aumentar e essas doenças também vão vir. Ok? Ah, pastor, você não quer que o mundo... Não, eu quero e creio que o Evangelho vai guardar você. Mas quem não crê, vai estar sujeito a tudo isso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, presta atenção. O mundo, ele tem expectativas ruins. Porque ele não tem, ninguém prometeu nada para ele. Ele não crê em Deus. Então, ele está esperando que vai ter vírus terríveis que vão aparecer. Vírus que estão em outros animais aí, vírus que estão hoje enterrados, vão ser desenterrados por alguma coisa e vão vir, entende? Essas coisas vão acontecer, há uma previsão de uma crise financeira. Essa crise não veio ainda porque o governo está dando dinheiro para as pessoas, para ajudá-las, não é? Quem está desempregado está recebendo, e até quem não está desempregado está recebendo ajuda do governo aí de R$600. Então, muitos acham que isso é uma coisa que vai durar a vida inteira. Não vai, porque o governo não tem dinheiro para manter isso muito tempo. Então, há uma expectativa de que vai vir um tempo difícil, de crise, de inflação, desemprego. Isso tudo é expectativa do mundo, mas para você tem uma promessa. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Quando você passar pela água, você não vai afogar. Então, aleluia, você deve crer nisso. Então, há uma promessa para você. Ainda que o mundo todo esteja sofrendo isso, no meio da luta, você vai prosperar. No meio da dificuldade, haverá uma porta aberta para você. A porta da esperança vai estar lá para você. No vale de Acor, no vale da tribulação, da turbulência, Deus colocou para você uma porta de esperança. Isso significa que a vontade de Deus é que você acorde todo dia com boas expectativas. Deus tem algo bom para mim, o que Deus preparou para mim hoje. Essa é a expectativa da fé. É certeza de coisas boas que se esperam. Quantos dizem amém? A base de toda a esperança é o Evangelho. Nós só podemos crer, só podemos ter boas expectativas por causa do Evangelho. E o que, que o Evangelho nos diz? O Evangelho nos diz que Cristo tomou o nosso pecado. Deus pegou o nosso pecado e colocou nele. Então, sobre você agora não há mais condenação. Por quê? Porque Deus pegou a justiça dele e colocou em você. De maneira que você não deve ter expectativas com relação à condenação do pecado na sua vida. Você não deve ficar esperando que vai sofrer agora alguma coisa terrível, uma maldição, uma praga, porque você pecou no passado. O seu passado foi apagado. Não há passado mais a seu respeito diante de Deus, porque todos os seus pecados foram cancelados. Toda nota promissória, toda dívida que você tinha foi paga. Portanto, está carimbado, não tem mais validade. Qualquer cobrança sobre você hoje é ilegal. O sangue de Jesus te lavou completamente. Quando Deus te olha agora, Ele vê você em Cristo. E Deus não pode derramar sua ira em Cristo. Pelo contrário, o céu está aberto sobre Cristo. Sobre você agora não tem mais um céu de bronze, cheio de maldições, não. Sobre você agora é um céu aberto, e as bênçãos do céu fluem para você. Não tem nada a ver com o seu merecimento, não tem nada a ver conosco, na verdade. Tem a ver tudo com Cristo. Deus apenas pegou você, pegou a mim, e nos enxertou, nos colocou em Cristo, de maneira que nos tornamos participantes de tudo aquilo que Ele tem, e Ele é. Essa é a mensagem. Então nós anunciamos para as pessoas em todo lugar: volta para casa, o Pai já te perdoou, seu pecado já foi cancelado, volta para casa e venha cear conosco, porque Deus vai te dar uma roupa nova, vai colocar um anel no seu dedo e vai colocar um sapato novo no seu pé, e Ele já matou o novilho para a festa. Deus não está irado com você, te esperando voltar para te punir e mandar para o inferno. Não, Ele preparou uma festa para quando você voltar. Porque o sonho dEle, o coração dEle, a alegria dEle é quando um filho volta para casa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é evangelho. Isso é evangelho da graça. Não tem nada a ver com o seu merecimento. Pare de tentar merecer qualquer coisa diante de Deus. Está me ouvindo? Eu não estou dizendo que não devemos ter obras diante de Deus. Sim, mas nunca tenha obras para ser aceito. Nunca tenha obras para conquistar a aprovação e o amor de Deus. Não. Tenha obras quando você entender o quanto é amado, o quanto é perdoado, o quanto é aceito. Suas obras devem ser expressão da graça que você recebeu. Infelizmente, muitos querem fazer coisas com o intuito de serem aceitos, mas aí essas obras se tornam trapos de imundície, porque não tem nada que possamos fazer que possa pagar a mínima bênção de Deus na nossa vida. As bênçãos são caríssimas, e a nossa justiça própria é trapo de imundícia, diz a Bíblia. Deus então providenciou a justiça perfeita de Cristo. Aí quando você chega diante de Deus, você chega confiado nisso, chega dizendo: Pai, fui feito filho, recebi a justiça de Cristo, meu passado foi apagado, meus pecados perdoados, e eu agora sou aceito diante de Ti. Isso não é arrogância, isso é fé. Fé em quê? Na sua obra? Não, tudo foi Cristo que fez. Tudo isso, obra dEle. Eu me achego confiado nessa obra. Alguém pode dizer amém nessa manhã? Não devemos ficar saturado de ouvir isso jamais. Temos que constantemente falar para nós mesmos, porque existe algo de espiritual no Evangelho da Graça. Eu vou dizer para você o que é. Primeiro, você ouve, e às vezes quando vai falar, não sai nada. Já ocorreu isso com você alguma vez? Por quê? Porque não é natural, entende? Você sabe, você ouviu. Você veio ao culto, você comprou um livro, você leu, você ouviu a palavra, aí você chega para um parente seu e fala: você tem que ouvir, é o Evangelho. E ele fala: me explica. E você vai tentar explicar, fala: não sei, não consigo, ouça aqui o CD. O Evangelho é muito simples, mas ele só pode ser compreendido por revelação. E só pode ser falado também por revelação. Entende? Essa é a maneira como Deus preserva esse tesouro. Muitas pessoas nos acusam, né, de pregar algo muito simples, trivial, mas eles mesmos não conseguem falar o trivial. Mas tem uma outra coisa a respeito do Evangelho da Graça. É que você ouve o Evangelho 9 vezes. Se na 10ª vez você ouvir, lei, a 10ª vez apaga as 9 que você ouviu. Parece que você zera o marcador de novo. Entende? Por quê? Porque Paulo diz lá em 2 Coríntios 3 que a lei do Velho Testamento é um ministério de morte, é a letra, é condenação. Você ouve 9 vezes que você é amado. Uma vez que você ouvir que olha, pensa bem, avalia, como é que você está diante de Deus? Será que Deus está contente com você? Uma vez que você ouve isso, apaga as 9 que você ouviu que é amado. Entende? Esse é o motivo pelo qual você às vezes sente que dá um passo para frente e depois dá outro para trás. Sabe por quê? Porque você me ouve, mas depois você ouve outros. Porque você acha que precisa de ter um equilíbrio, um tempero. Mas o que acontece é, se você ouve alguém pregando a lei, você anula tudo que você ouve aqui. Cancela na sua mente. Eu estou te contando um princípio espiritual. Se você ainda não percebeu isso, fique atento agora para você perceber. Entende? Ouça, separe um dia, ouça várias mensagens do Evangelho. Você vai sentir leveza, você vai sentir sem julgo, vai sentir paz, você vai sentir tão, tão agradável a sensação de alegria. Aí no outro dia, separa alguém que você sabe que prega a lei. Ouça a lei, pura e simples, durante uma hora. Tudo que você ouviu no dia anterior desaparece. Parece que você não sabe mais nada. Apaga. A lei faz isso. Então, você precisa de ter cuidado. Por quê? Porque quando você mistura graça com lei, o resultado não é uma lei engraçada. O resultado é morte. O resultado é sempre morte. Quando eu falo morte, não estou falando de ir para o inferno, não. É aquela sensação de morte. Porque existe uma sensação de vida, de vigor, de rios transbordando do interior. Existe uma sensação também de abatimento, sequidão. Entende? Uma sensação de que nada está acontecendo. Isso é morte. Está em oposição à vida. A vontade de Deus é que você desfrute vida e vida abundante constantemente. Não quer dizer que você não vai ter lutas e tristezas. Você vai ter, mas até na tristeza vai ter um rio transbordando o seu interior. Até no dia da luta há uma sensação de que anjos estão ao seu derredor te guardando. Entende? Mas onde há morte, e a morte vem na mistura. Na mistura. Paulo diz lá em Gálatas capítulo 1, vamos ler? Gálatas capítulo 1, verso 6 em diante. Paulo diz assim, admira-me, em outras palavras, estou realmente perplexo, estou atônito. Sabe, eu não sou futebolista, mas essa semana minha esposa estava assistindo futebol, o que é uma coisa inusitada, porque ela só faz isso de 4 em 4 anos, então ela viu um jogo extemporâneo, fora de época. Mas tudo bem, ela estava vendo o jogo. Aí eu parei, entrei na sala, falei, que jogo é esse? É Barcelona, não é jogo, é Barcelona. Ah, ok, Barcelona. Já estive lá em Barcelona, até fui lá no campo desse pessoal, me obrigaram a visitar um campo de futebol. Esses dias que a gente nunca esquece na vida. E aí, não vou te contar quem me obrigou. Aí, ela está lá assistindo o jogo, aí daqui a pouco eu volto, e ela fala, algo está acontecendo no mundo, o universo perdeu o sentido. É mesmo? Está perdendo de, acho que era 4-1. Não, na hora que eu cheguei na sala era 4-1. Aí tá bom, daqui eu peguei, voltei de novo, e aí como é que está o jogo? Tem algo muito estranho, está 7-2. Eu falei, esse povo não tem mais goleiro, não existe goleiro mais no futebol? E aí, enquanto eu estava na sala, marcou mais um gol. Aí ficou 8-2. Ela não sabia o que ela falava, o comentário futebolístico. O nome disso é perplexidade. Supostamente é o time mais rico do mundo, né? Lá tem jogador que vale R$1 bilhão. R$1 bilhão. Você não sabe o que é isso, nem eu. É muito dinheiro. E como é que um jogador que vale R$1 bilhão não fez nada nesse jogo? O nome disso é perplexidade. Paulo aqui está perplexo. Estou perplexo. Eu ensinei para vocês o Evangelho. O Evangelho é a coisa mais sensacional que existe. Você ganhou tudo de graça. Deus é que veio do céu. Deus é que pagou sua dívida. Deus agora te oferece de graça tudo. Perdão, salvação, prosperidade, saúde, uma vida feliz. Te oferece o céu e ainda vai te fazer compartilhar do trono do filho dele. Você é co-herdeiro. É tudo de graça. Tudo de graça. Não tem nada a ver com você. E eu estou perplexo agora, porque vocês estão passando dessa graça para outro evangelho. É Paulo. Você entende o que é perplexidade? É um negócio completamente sem sentido. Completamente, deixa você atônito. Quer dizer, você prefere largar isso e viver pelo seu esforço. E querer agora ser aceito por Deus com base nas suas boas obras. Na sua suposta obediência aos mandamentos. Quer dizer, Cristo fez tudo por você, mas você prefere que alguma coisa você faça. Paulo está perplexo. E ele diz, e olha, nem é outro evangelho, porque não existe outro evangelho. Na verdade, é uma perversão do evangelho, verso 7, o qual não é outro, porque não existe outro, senão que há alguns que perturbam e querem perverter, distorcer, bagunçar o evangelho da graça. O evangelho de Cristo. Então Paulo diz, eu estou perplexo. Você sabe, é muito comum, né? Alguns dias atrás, conversando com uma pessoa, e ela dizendo, né, que ouve o que a gente ensina aqui na Videira. E ela falou, ah, é muito legal, mas você sabe, nós não cremos nesse evangelho da graça. Eu fiquei perplexo. Porque eu falei, olha, se você, o evangelho da graça é Cristo, o evangelho não é uma doutrina, é Cristo, a pessoa e a obra dele. Você está dizendo que não crê nesse evangelho, mas não tem outro. Então significa que você não crê em Cristo, você não crê nesse evangelho, você está condenado. É preciso falar para as pessoas isso tudo com um sorriso, com muito amor e carinho, sem erguer a voz. Mas é preciso dizer, não, você não está me entendendo. É que quando você diz que não precisa fazer nada, isso é muito perigoso. Eu falei, o perigo? O perigo é o contrário. O perigo seria se eu dissesse, olha, não penso que você vai para o céu assim fácil, não. Você tem que fazer alguma coisa para ir para o céu. Isso é que é perigoso. Mas quando eu digo, não se preocupe, tem um Salvador, ele está com a mão estendida, e ele te salva de graça. Não tem nada a ver com você, você pode ser a pior pessoa do planeta, se você simplesmente fizer menção de ir em direção a ele, ele virá como um raio em direção a você. Você não precisa de ser bonzinho, você não precisa de ter qualificação nenhuma, vem o jeito que você está. A igreja é a única instituição do universo que para ser qualificado para entrar, tem que ser desqualificado. É só para os desqualificados. Quem está qualificado, está fora, não pode entrar. Porque ele só pensa que está, ninguém está. Mas não, muito perigoso, porque aí os irmãos vão ouvir você falando isso aí, e ninguém vai querer fazer mais nada. Se eles quiserem fazer algo para chegar no céu, eu espero que eles não façam mesmo. Mas se eles quiserem fazer algo, porque agora estão vivendo uma vida como se fosse o céu, eu recomendo que eles façam, porque não vai ter peso, não vai ter jugo e não vai ter condenação. Eu sempre digo para você, faça como eu faço. Quando eu venho pregar para você, ou quando eu lidero essa obra, eu não tenho peso nenhum. Eu tenho que ficar na minha casa vigiando para não engordar, porque a minha paz me leva a comer. Eu tenho que vigiar para não falar muito quando eu venho aqui, porque para mim estar aqui não tem jugo nenhum. É um negócio maravilhoso falar de boa notícia, irmão. É uma coisa maravilhosa. Jairo separou 7, mas tem muito mais do que 7. 7 é só uma ilustração, é um aperitivo para você contar para as pessoas. É maravilhoso, não tem jugo, não tem peso nenhum. Quantos sentem o que eu sinto também? Porque às vezes é só eu, né? E aí está todo mundo liderando célula aí no jugo, no peso. Não, vai para a célula fazer a mesma coisa. Vai contar para eles o tanto que eles são amados no Senhor. Entende? Abençoado com toda sorte e bênção espiritual. Paulo está perplexo. Por quê? Porque o pessoal trocou um evangelho que só tem coisa boa. trocou por um negócio que vem no meio dele um bocado de coisa que produz morte, peso e condenação. Isso é a lei do Velho Testamento. E Paulo diz, olha, se você quiser obedecer ou relacionar-se com Deus com base na obediência à lei, fique sabendo, é melhor cumprir tudo. Porque se você falhar em um, a maldição vai vir sobre você. Então tenha muito cuidado. É melhor ficar do lado de cá. Então, a exortação de Paulo é, não troque esse evangelho. Não troque, isso tem que produzir em nós perplexidade. Porque tem gente que acha ruim a gente pregar o amor de Deus? Por que que tem gente que acha ruim? Né? Um pastor aqui em Goiânia chegou para um dos meus pastores e falou, eu conheço o pastor Aloísio, a pregação dele é água com açúcar. Qualquer novo convertido na minha igreja prega melhor do que ele. Ele falou, e se eu colocar um adulto na fé para pregar na videira, eles vão ter congestão. Você percebe? Por que a necessidade de diminuir essa mensagem? Por que você acha que existe resistência contra a mensagem? Eu não sou pregador de coisa alguma, eu nem prego, eu ensino, eu converso com os irmãos. Eu não sou nada mesmo, eu fico feliz se o novo convertido conseguir falar o que eu falo. Essa é a glória, porque cada crente é um ministro. Cristo está em nós agora, não é? Mas por que o diabo quer resistir? É muito óbvio. Ah, pastor, vou te falar qual é a obviedade. Ah, pastor, você está falando do evangelho, mas eu não quero só ir para o céu, eu também quero ser curado, eu estou doente. O evangelho, se você ouve o evangelho, presta atenção, nem precisa às vezes de alguém ir orar com você. Quando você ouve o evangelho e você crê, você está recebendo saúde e cura. Ah, pastor, estou no meio de uma dificuldade financeira, uma luta financeira, que eu estou precisando hoje é de uma promessa de suprimento e prosperidade. Presta atenção, o evangelho também é isso. Tem gente que acha ruim quando eu falo que eu detesto a pobreza, mas é porque no céu não existe pobreza, no céu as ruas são de ouro. Quando Deus criou o homem, colocou num jardim que tinha ouro, diamante, pérolas, fruta de todo tipo, era muita abundância. E agora que Cristo veio e nos resgatou da maldição, Ele nos trouxe para uma posição de suprimento e riqueza. Na graça, todo o que pede, recebe. Quem não poupou o próprio filho, não vai te negar nada. Entende? Você, às vezes, não vai ter ninguém lá para, talvez, fazer uma oração especial. Alguns estão me vendo aqui pela internet, em lugares distantes do planeta. Mas não precisa. O evangelho é o poder de Deus. Agora, se você soubesse que o evangelho tem esse poder de salvar, transformar, curar, restaurar, prosperar, se soubesse que o evangelho tem poder para fazer tudo isso, e você fosse o diabo, o que você queria fazer? Impedir as pessoas de ouvirem, entende? Impedir com mentiras, impedir com distorções, com misturas. Então o diabo tem interesse de impedir. Por quê? Você sabe, eu nunca fui dedicado à internet, nessa pandemia eu tive que me dedicar. E por que o meu canal foi deletado? Aí você fala, não, pastor, deve ter sido um engano. Olha, os homens enganam, o diabo não. O diabo está procurando de toda maneira nos calar, impedir as pessoas de ouvirem. Nós não sabemos quem está ouvindo e a repercussão que está tendo, onde elas estão ouvindo. A gente não sabe. Tem gente que não nos conhece e nunca vai vir a Goiânia, mas ele está sendo contaminado com esse evangelho lá e está produzindo uma mudança vertiginosa, coisa que eu nunca vou saber, mas o diabo sabe. O diabo está vendo o estrago que está acontecendo. Ele tem que fazer o quê? Eu tenho que calar, eu tenho que impedir. E ele faz isso de maneira óbvia, fisicamente, resistindo os servos de Deus, impedindo que haja sustento para a obra de Deus, calando a boca dos servos de Deus. Isso é maneira óbvia, mas tem uma outra maneira sutil, tentando criar um outro evangelho, como se houvesse um outro evangelho. Não, meu negócio é evangelho do reino. Eu acabei de explicar hoje que não tem essa diferença, a diferença não faz sentido. O reino de Deus é o governo de Deus chegando. Quando o governo de Deus chega, significa que vai ter libertação de doente, libertação de possesso, libertação de drogado, libertação de viciado, restauração de casamento. Isso é o reino de Deus chegando. Mas qual que é a base do reino? A graça de Deus. Tudo é de graça. Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. Venha, comam, comam de tudo. A mesa está posta, está farta. Tragam os convidados para a festa. É de graça. Vocês estão me acompanhando nessa manhã? Tenha muito cuidado com o que você ouve. Como eu disse, porque o que você ouve pode cancelar o que você tem recebido na sua mente. E às vezes até no seu coração. Entende? E tornar sem efeito a mensagem, que é o poder de Deus. A Bíblia fala de um evento, eu gostaria de usá-lo como ilustração, que aconteceu com Roboão, que era filho de Salomão, lá em 2 Crônicas 12, verso 9. Abre lá, por gentileza. 2 Crônicas 12, verso 9. Aconteceu algo interessante. Eu quero usá-lo como ilustração para a gente fechar a nossa ministração nessa manhã. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Então, o tesouro que nós temos é a mensagem. Está me ouvindo? É a mensagem, é a coisa mais poderosa, mais valiosa que existe. Porque ela produz tudo o que você precisa. Entende? Ela é aquela panaceia, como diz o mundo. É o remédio que cura todo tipo de doença. Física, emocional ou espiritual. Resolve tudo. É todo inclusiva, perfeita. É a mensagem. A mensagem é tudo. Nós estamos aqui por causa da mensagem. A casa é edificada por causa da mensagem. Mas o diabo quer roubá-la. Entende? Não porque ele atribui valor a ela, mas porque ele não quer que ninguém seja enriquecido. A casa de Deus é lugar de sermos enriquecidos nele. E hoje eu te falei um pouco sobre que você é rico. E a Bíblia fala que esse Sisaque, rei do Egito, então ele era um faraó. Na Bíblia, o Egito simboliza o mundo. E Faraó, o rei do Egito, simboliza quem, meus irmãos? O diabo. O diabo. Você foi liberto do Egito e foi trazido para a casa de Deus. Sabe o que significa a palavra Egito na Bíblia? Eu ministro para os irmãos aqui tem muitos anos, 20 anos, só aqui na Videira. Eu nunca falei isso aqui, eu acho. Mas Egito tem significado na Bíblia. Egito, em hebraico, é Mizraim, Mizraim, e é uma palavra plural, plural. Sabe o que significa Egito? Problema dobrado, problema dobrado, tribulação dobrada. Não é uma tribulaçãozinha não, é uma tribulação dobrada. Era assim que o povo vivia no Egito, como escravo, vivendo debaixo de problemas dobrados. Mas Deus nos amou tanto e enviou seu filho e nos resgatou da mão de Faraó, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Você não vive mais na terra do problema dobrado, você vive agora na terra da graça de Deus. E onde há graça de Deus, há solução para tudo. Porque para Deus não há impossíveis. Aleluia. Bom, isso não está aí no seu esboço, você pode anotar. E tomou tudo, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Escudos. Escudos de ouro. Aleluia. Devia ser um negócio sensacional de ver, né? E em lugar dos escudos de ouro, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Muito bem. Eu gostaria de compartilhar com você alguns princípios nessa troca. E o nosso tema é esse: não troque o ouro pelo bronze. Não troque o evangelho da graça pela lei da condenação. Pastor, como é que você diz isso? Primeira coisa que você tem que entender no texto é o significado dos metais na Bíblia. Eu já falei isso para você aqui, eu acho que os irmãos são catedráticos, que já falei muitas vezes. E eu disse para você que esses três metais, ouro, prata e bronze, né, eles são os metais básicos da edificação da casa de Deus no Velho Testamento. Eles são simbólicos. O ouro nos fala da justiça de Deus, a justiça de Cristo. A prata nos fala de quê, irmãos? Eu não estou ouvindo, fala de quê? Aleluia, os irmãos são uma igreja maravilhosa, aprendem as coisas. Prata é redenção, na Bíblia sempre prata é moeda. Redenção, a palavra redimir significa comprar de volta. Você era um escravo. Escravo não pode pagar a própria liberdade. Alguém precisa de comprá-lo. A Bíblia fala que nós éramos escravos no mercado, mas ninguém queria nos comprar. Mas então veio o Filho de Deus que nos amou e Ele nos comprou de volta. Nós somos redimidos. Uma vez que você foi comprado, o seu antigo dono não pode reivindicar mais nada sobre a sua vida. Você não pertence a Ele, você pertence agora ao Filho de Deus, a quem você chama de Senhor. Por que que Ele é Senhor? Porque Ele é dono. Por que Ele é dono? Porque Ele redimiu, Ele comprou de volta para Deus. Quantos dizem amém? Isso é a prata. E o bronze? Na Bíblia, o bronze sempre representa juízo, julgamento, ok? E não significa que seja ruim, essas três coisas são boas quando colocadas no lugar certo. Está me ouvindo? Então, por exemplo, quando você chega no tabernáculo, o primeiro móvel que você encontra no tabernáculo é o altar de bronze. Por que que é o primeiro móvel que você encontra? Porque quando você chega para entrar na casa de Deus, a primeira coisa que você precisa é de um cordeiro que morra no seu lugar. E essa morte acontecia em cima do altar de bronze. Isso significa que aquele cordeiro foi julgado, condenado e morto no seu lugar. Hoje, na Nova Aliança, o altar de bronze é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o lugar onde o juízo de Deus veio. A condenação do pecado veio. E como Ele tomou o nosso lugar, nós agora podemos entrar livremente na casa de Deus. Nossa oferta foi aceita. Ok? Essa é a posição correta do bronze. Mas quando você resolve andar pelo bronze, ou trocar ouro por bronze, significa que você está escolhendo a lei, a condenação, no lugar da justiça de Deus, que é chamada de justificação. Então, primeira coisa, o que significa trocar ouro por bronze? Significa trocar o Evangelho da Graça pela lei. Você percebe? Ouro e bronze se parecem. É claro que para quem entende realmente ouro, a diferença é grande. Mas para aqueles que raramente viam ouro, que ouro era uma coisa tão fora da realidade dele, quando ele via um escudo de ouro, dependendo da liga que é o ouro, se for um ouro completamente puro, ele pode pensar que é bronze, ou que o bronze é ouro. Então as coisas se confundem. É por isso que aos domingos em muitas igrejas tem pastor trocando ouro por bronze e as pessoas aceitam, porque parece ouro, parece bom, entende? Mas não é a vontade de Deus. Então, a cada domingo, quando o pastor vem para condenar os irmãos, para dizer o quanto os irmãos estão falhos, para dizer o quanto eles estão fora, para questionar a identidade, isso é tão comum. Pastores que dizem, será que você é filho mesmo? Será que você é discípulo mesmo? Será que Deus está contente com você? Está sempre questionando, né? Porque essa interrogação, na verdade, é a serpente falando. Não é assim que Deus diz. Preste atenção, a graça de Deus, ela não lança dúvida, ela lança fé. Ela diz, você não era, mas agora você se tornou filho. Sendo filho, você é herdeiro. Você agora é uma nova criação. Sua velha natureza, seu velho homem já foi crucificado. É isso que você é. Quem tem o ouro, ele vai falar da sua posição, da justiça de Cristo que foi dada a você, porque a justiça é o ouro. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas quem tem o bronze, apenas questiona, apenas condena. Tem alguma glória nisso? Tem. A Bíblia fala que quando Moisés desceu do monte, o seu rosto brilhava. 2 Coríntios 3 diz que o seu rosto brilhava, mas ele tampou o seu rosto. Sabe por quê? Para que ninguém percebesse que aquela glória estava desaparecendo, diminuindo. Mas nós, na nova aliança, estamos sendo transformados de glória em glória. A glória está aumentando na sua vida. Mas sabe uma outra coisa interessante que eu estava lendo justamente ontem lá em casa, e o Espírito falou muito ao meu coração. Então, eu estava lendo no Evangelho que Jesus subiu ao monte, a Bíblia não fala que monte era, e ele foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, e a Bíblia fala que até as suas vestes resplandeciam de tão brancas, e o seu rosto brilhava como o sol. Aquilo é a glória da nova aliança. A Bíblia fala que quando ele desceu do monte, as multidões vieram correndo atrás dele. É assim que diz a Bíblia. Eles vieram todos correndo atrás de Jesus. Agora, quando Moisés desceu do monte, o povo de Israel correu de medo dele. Porque a lei afasta, não aproxima. A graça atrai. A glória da nova aliança é Cristo descendo do monte. As multidões vêm. E olha que o primeiro problema que ele encontra é de um garoto que estava possesso e os seus discípulos não conseguiam expulsar. E ele falou, ô geração incrédula, mesmo Cristo falando isso, o Pai falou, me ajuda na minha incredulidade, eu quero. Ou seja, a graça de Deus atrai. Essa é a glória da nova aliança. Eles vêm e atraem. Mas quando Moisés desceu do monte, ele tinha que colocar um véu, porque o povo saía correndo. Porque quando olhavam para ele, sentiam-se condenados. Você não vai para um culto para receber condenação. Você sempre vai para a reunião para ser nutrido e alimentado com o pão do céu, com o perdão do sangue, com a redenção da cruz. Quantos dizem amém? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a Bíblia fala que eram escudos. Escudo. Então você tem que interpretar a Bíblia com Bíblia. Okay? Sempre a Bíblia explica a Bíblia, não é fruto da minha imaginação. Então veja, o Novo Testamento fala, lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 16, Paulo falando da armadura, Paulo diz assim, embraçando sempre o escudo da fé, porque com esse escudo você pode apagar todos os dardos inflamados. A palavra inflamado aqui é incendiário. As setas do diabo são flechas com fogo. Entende? Mas com esse escudo, essas setas, elas são, não são só resistidas, são também canceladas, apagadas. Agora, o escudo é o escudo do quê, meus irmãos? Da fé. Presta atenção nisso, porque pouca gente atenta para esse detalhe, e a palavra de Deus é muito precisa. Nós estudamos aqui, há umas 3 ou 4 semanas atrás, esse mesmo tema, usando o texto de Judas. Quantos estavam aqui? E lá em Judas, lá o problema é que eles trocaram a graça de Deus por libertinagem, é outra coisa. Ok? Mas aqui, estão trocando a graça de Deus por bronze, por lei, condenação. Agora, Judas começa dizendo o seguinte, olha, eu estava empenhando todo o meu esforço para escrever para vocês, mas de repente me vi obrigado a me corresponder para exortar vocês que diligentemente possam combater pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé com artigo definido não é o ato de crer, está me ouvindo? Não é o ato de crer, a fé com artigo definido é o conteúdo do que você crê. Entendeu? Aquela pergunta, qual é a sua fé? Em que você crê? A Bíblia chama de a fé. O escudo não é o ato de crer. Então muitos irmãos ficam se esforçando para crer, se esforçando para sentir fé, achando que isso é o escudo. Não, não, não. O escudo é a crença, é o que você crê, é a doutrina. O escudo é a fé. E qual é a fé? Qual é a fé do Evangelho? A fé do Evangelho é que nós fomos justificados pela fé. É a justiça de Deus, é a troca do Calvário. Deus pegou o nosso pecado e colocou em Cristo e pegou a justiça de Cristo. Nada nem ninguém pode ser mais justo, mais santo, mais puro, mais obediente do que Ele. Ele pegou a justiça de Cristo e colocou em nós como um dom. Você recebeu o dom da justiça. Esse é o centro do Evangelho. Então, o que é o escudo de ouro? O escudo de ouro é o escudo de quando você crê que você é justo pela fé. O diabo vem e fala, com base em que você pode crer que não vai ficar ou não vai morrer com essa pestilência? Qual que é a única maneira de você cancelar esse dardo inflamado? Discutir com o diabo não resolve, entende? A única maneira é você declarar, eu fui justificado pela fé. Não é com base em mim, é com base no que Cristo fez. Aí você não tem que esforçar para crer, você só tem que abrir a boca e dizer. Esse é o escudo da fé. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas se você resolve usar um outro escudo, o diabo vai rir. Quando você resolve dizer, eu não vou pegar porque eu sou fiel na igreja. Porque Deus faz distinção entre o dizimista e o que não é dizimista. Porque Deus sabe que eu sou. Você está usando outro escudo. Não é o escudo da fé. Entende? O diabo quer que a gente troque esse escudo nosso por outra coisa. Confiando no merecimento. Confie no ouro da justiça da fé. Entende? Não é uma questão de tentar crer. Tem muito irmão que me manda mensagens em conflito o tempo inteiro, tentando crer. Você não precisa de tentar crer. A fé não é uma coisa que você esforça para ter. Entende? Tudo procede do Evangelho. Tudo procede do Evangelho, até a sua fé. Portanto, apenas abre a boca e declara, eu sou justiça de Deus em Cristo. Não importa o que o diabo fale, a sua resposta é, eu sou justiça de Deus em Cristo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque a acusação mais frequente que os irmãos têm é essa. Por que vocês pensam que são diferentes dos outros? Por que vocês pensam que são especiais? Tem irmão que fala isso para a gente mesmo, irmão que senta aqui na cadeira. Pastor Luiz, você não pode pregar isso para os irmãos ficar pensando que eles são especiais. A única pregação que vale a pena é se eu contar para você que você é especial. Se eu falar para você que você é uma pedra qualquer, largada na beira de qualquer estrada, não tem nada de glória nisso, mas tem muita glória, que você era essa pedra, mas Deus pegou você e trouxe para a casa dele, e você agora faz parte do edifício dele, entende? Então não tem nada a ver comigo, tem a ver com quem me achou, com quem me trouxe e com o lugar onde eu estou, é a casa de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas trocar também ouro por bronze, nos fala de preferir aparência do que realidade. Tem gente que vive de aparência. O que que a lei produz? Hipocrisia. O que que a graça produz? Realidade de vida cristã. Entendeu? Quem vive na graça não tem receio de admitir pecado, porque ele sabe que é perdoado. Quando alguém o acusa, ele não fica ameaçado, mas ele declara, fui perdoado. É tudo verdade que você está falando, mas eu fui justificado. Mas quem vive na lei, ele tem que parecer o tempo inteiro. Parecer que é fiel, parecer isso, parecer aquilo. E não pode parecer outras coisas. Ele não pode parecer frágil, não pode parecer daquele jeito. Porque ele é o tempo inteiro preocupado com o que está parecendo. Porque quem vive na lei se preocupa com a opinião dos outros, dos homens. E isso é jugo. Não traz vitória, mas quem vive pela graça de Deus, quem sabe que já foi aceito, quem sabe que é amado incondicionalmente, ele já me amava quando eu era inimigo dele, depois sabendo tudo o que eu sou, ele continua me amando e me fez seu filho, o que eu preciso temer nessa vida? Nada, eu posso dormir em paz, quando o diabo me acusa, eu continuo em paz, porque eu só apenas digo, ele continua me amando do mesmo jeito. Você descobriu isso agora? Que pena, Deus já sabia, como diz aquele corinho, me compreendeu sem nenhuma explicação. Você sabe que esse é um corinho que nunca sai de moda, só por causa dessa frase. Porque quando você canta esse corinho e fala essa frase, você entra na graça. Na hora que você entra na graça, o Espírito vem. É verdade. Não é assim que é o Espírito, a música? Espírito, que é? Espírito, Espírito, não é essa? Né? Aí tem a parte que diz, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Na verdade, quando você fala isso, você chora e fala, ai meu Deus do céu. Ele me aceitou, eu não tenho que explicar nada, eu tinha tanta coisa para falar, mas não preciso explicar. Ele falou, não preciso falar nada, você é amado. Aí na hora que você crê nisso, aí a reunião vira um fogo mesmo. Aí você fala, é o corinho. Não, não é o corinho, é o evangelho, meu amigo. É o evangelho, o corinho está cantando o evangelho, sorte do corinho. É que antigamente chamava de corinho, né? Hoje como é que chama? Um louvor, uma canção. Quando eu era novo convertido, a gente cantava corinhos na igreja. Não sei de onde saiu esse negócio de corinho. Obrigado, Rigonato é da minha idade, ele sabe tudo. Então, preste atenção. Trocar ouro por bronze significa desistir da realidade, do relacionamento imerecido da sua parte, incondicional da parte de Deus, para viver um relacionamento baseado na aparência. Vão colocar bronze para ninguém perceber que o ouro foi embora. Os fariseus viviam de bronze, por isso só tinham palavras de condenação. Entende? Isso é algo que infelizmente acontece quando a lei é pregada, porque produz religiosidade. Outra coisa, quando você troca o ouro de Deus pelo bronze humano, você está arrumando o quê? Substituto humano para uma coisa que é divina. Bronze é um substituto humano, é uma coisa que o homem resolve fazer o melhor que ele pode para parecer ouro. É um substituto humano. Nós não queremos substitutos humanos para nada. Está me ouvindo? Substitutos podem ser de muitos tipos, viu? Não pense que é apenas na religiosidade, às vezes na aparência. Vamos colocar aqui uma boa iluminação para ninguém perceber que não tem unção. Vamos encher a pregação aqui de alguma coisa muito engraçada, que as pessoas pensem que é um stand-up cristiano. Entendeu? Por quê? Para que ninguém perceba que não tem nada para dizer, que não tem mensagem nenhuma para falar. Então é muito comum substitutos humanos para tentar disfarçar a ausência da realidade. Sabe o que eu louvo a Deus? Você vive numa igreja que tem realidade. Sabe o que eu louvo a Deus? Tem igrejas que estão fechando. Tem, infelizmente. Por quê? Porque não se prega o evangelho, não há realidade. Mas a nossa igreja, nesse tempo de crise, está crescendo. Tem células que estão multiplicando. Não me pergunte como está acontecendo, eu não sei, eu não gosto muito de perguntar o como, não. Deus sabe das coisas. Mas por quê? Porque nós temos irmãos que não dependem de mim para fazer a obra de Deus. Não depende de eu dar manivela nele, dar uma corda para ele poder fazer. Ele acorda com o encargo. O encargo dele é ele com Deus, ele não está preocupado que alguém veja, quando não tem ninguém vendo, na verdade nem pode ver a célula dele reunindo, olha ele reunindo lá, clandestinamente. Por isso não me conte, não me conte, só conte da multiplicação, conte das bênçãos, isso é realidade. Realidade às vezes você não vê, você sabe, o diabo gosta de coisas que são assim, que aparecem, retumbantes, não é verdade? Tudo do diabo é assim, retumbante, aquela coisa, e nós às vezes queremos fazer do mesmo jeito, mas nem sempre o Senhor apoia essas coisas, porque as coisas de Deus, a vida de Deus, você não percebe. Você sabe, você não percebe o seu coração batendo, não deveria pelo menos ouvi-lo, você não ouve o seu intestino funcionando, pelo menos não deveria ouvir, você não ouve o seu fígado funcionando. Eu sei que de vez em quando você ouve tudo isso, mas significa que tem algo errado, porque se tiver normal, a vida, ela é tão discreta, que você nem percebe que ela está lá, mas ela é poderosa. O sangue correndo ali, o coração batendo é muito poderoso. Olha para cá, nós não temos às vezes nada retumbante, nada grandioso, não é? Não tem nada, mas tem vida acontecendo. E mesmo que você não está ouvindo o coração batendo, ele está batendo, a vida está circulando, e é muito poder de Deus acontecendo. Quantos estão comigo nessa manhã? Há unção de Deus sobre a sua vida, filho. Há poder de Deus sobre a sua vida. Para encerrar, só quero falar um pouquinho do Sisac. Eu falei para você o que significa o Egito, tem que falar também o que significa Sisac, né? Então, Sisac, esse é um nome interessante. Significa aquele que é ávido por linho. Uau, que nome estranho esse. Aquele que é ávido por linho. O que é o linho na Bíblia? Apocalipse 19 diz que o linho são o quê? A justiça. O linho aponta para justiça. Então, Sisac, faraó do Egito, ele é ávido para roubar o quê de você? A sua justiça. Mas a sua justiça, filho, não é o seu merecimento. A sua justiça é o dom da justiça que você recebeu. Sisac quer roubar de você essa fé, roubar de você essa convicção, te levar a pensar que você não tem a justiça de Cristo, mas você está vestido de Cristo hoje. Cristo se tornou a nossa justiça. Quando Sisac vem para roubar a sua justiça, ele é o rei do Egito, o lugar dos problemas dobrados. Ele vem, ele leva a riqueza, porque uma vez que você não tem mais o linho para se apresentar diante de Deus, você não tem mais riqueza para desfrutar, porque tudo flui a partir da justiça de Cristo em você. Por isso, ele levou todo o ouro e levou todo o escudo, porque até o escudo é o escudo da fé. A fé é a fé na justiça de Cristo. Né? E aí, o que sobrou? Nada. Roboão falou o quê? Eu preciso fazer alguma coisa, eu vou ter que trocar. Ele então troca o ouro que ele tinha antes pelo bronze. E no verso 12, eu vou só encerrar lendo esse verso 12, se você puder projetar, irmão. 2 Crônicas 12, verso 12. Deus diz algo muito sério para ele. Deus diz, 2 Crônicas, você colocou 2 Coríntios, mas tudo bem, é de Deus também. 2 Crônicas 12, verso 12. Tendo ele se humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo. No Velho Testamento, tinha a ira do Senhor. Mas tem uma frase poderosa, o Senhor diz, em Judá ainda havia coisas boas. Em Judá ainda havia coisas boas. Trocaram o ouro pelo bronze, mas o Senhor diz, ainda tem coisas boas. Sabe o que o Senhor está falando aqui? É que tem gente que está trocando ouro por bronze na ignorância. Ele é sincero. Ele quer agradar a Deus. Ele quer fazer a vontade de Deus. Mas ninguém contou para ele sobre a riqueza do ouro. Então ele acaba vivendo ali na condenação da lei do merecimento do bronze. Mas o Senhor diz, tem coisas boas nele. O Senhor diz, tem coisas boas nele. Sabe por quê? Porque ele é convertido. Ele é crente. Ele nasceu de novo. Ele só não sabe. Você precisa ajudar a espalhar para que mais pessoas saibam. Tem muito crente vivendo assim, entende? Como se a ira de Deus estivesse sobre ele, porque ninguém contou para ele a verdade do Evangelho. Por incrível que pareça, ele aprendeu só que o Evangelho é para salvação. Depois, o resto da vida cristã é por conta dele, ele tem que se virar. A única coisa que ele aprendeu é que ele foi salvo de graça. O resto custa muito caro. Alguém precisa contar para ele o que você já sabe, que tudo é de graça. Ele está no começo, ele está no meio e ele vai estar no fim. Por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele começou a obra, ele vai concluí-la. Esse é o tipo de gente que fica todo dia com medo de perder a salvação, todo dia angustiado porque acha que perdeu e Deus está irado com ele. É gente honesta que procura o tempo inteiro mudar o humor de Deus quando Deus está feliz com ele. É preciso de alguém contar. Tem coisas boas, muitas coisas boas no meio de Judá. Mas é preciso advertir, vamos voltar para o ouro. O ouro é o padrão de Deus. Quantos aprenderam algo nessa manhã? Fique em pé onde você está. Nós não podemos orar uns com os outros, encostando nem pegando, temos que dar o testemunho. Não queremos que nos acusem de nada. Ainda que nós sabemos que poderíamos fazer isso livremente. Porque essa é a liberdade dos filhos de Deus. Jesus não colocou leproso em isolamento. Você percebeu isso? Leproso tinha que viver em isolamento. Mas por causa de Jesus, o leproso desrespeitava o isolamento. É que você vê leproso no Evangelho, você fica achando que era permitido para eles andarem. Não, existia um lugar deles, um leprosário. Eles só podiam viver ali. Se eles saíam de lá, eles tinham que sair gritando e jogando terra na cabeça, dizendo, eu sou leproso, imundo. Mas a Bíblia fala que quando Jesus acabou de pregar o Sermão da Montanha, você sabe, eu já fui em Israel várias vezes, é muito legal esse lugar do Sermão do Monte, hoje tem lá uma igreja católica, por acaso, muito bonita, um lugar muito bacana, mas teve algumas vezes que eu tive que pregar do lado de fora, do lugar onde supostamente é. E é um monte. E é muito interessante que logo abaixo tem uns pés de bananeira hoje. É muito estranho isso, né? A gente pensar que hoje tem pé de bananeira lá. Mas é interessante, o lugar é cheio de pedras que de repente brota do chão ali. E eu fico pensando, uma vez estava lá olhando aquela paisagem, fiquei pensando, como é que o leproso chegou até aqui? Eu acho que ele veio se escondendo atrás das pedras. E na hora que Jesus acabou, ele percebeu Jesus descendo, e ele falou, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E o Senhor falou a resposta definitiva pelos séculos e gerações, eu quero. E a Bíblia fala que Jesus pôs a mão nele. Não era Covid não, amigo, era lepra. Jesus pôs a mão nele. Nós vivemos um tempo tão horroroso que nos esquecemos disso, que não devemos temer nem viver com base em medo algum, que você pode impor as mãos e a enfermidade vai sair e não vai entrar em você. Ela vai sair do outro, mas não vai entrar. A lepra saiu de Jesus, saiu do leproso, mas não entrou em Jesus. Essa é a realidade da nova aliança. Erga suas mãos para o Pai. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado pelo teu Espírito que nos ensina. Obrigado pela revelação, Senhor. Te peço, ó Senhor, abre os olhos e o coração dos teus filhos para que eles entendam, compreendam a verdade do Evangelho. Livra-nos, ó Deus, de trocar o ouro da glória do Evangelho pelo bronze do merecimento humano, da obra humana. Livra-nos, nós queremos a glória genuína. Não queremos aparência das coisas, queremos realidade, realidade. Ó Deus poderoso, nós oramos hoje que essa igreja seja sólida como ouro. Ó Deus, tenha a realidade do ouro. Livra-nos, Senhor, da religião humana, da religião do bronze, da religião do merecimento humano e da condenação. Pai Santo, que a cada domingo a palavra do Evangelho seja liberada aqui e os teus filhos sejam nutridos para que sejam transformados de glória em glória, em nome do Senhor Jesus. Você não vai embora como chegou. Algo da glória de Deus tocou você hoje. Quantos dizem amém? Tenha uma semana abençoada. Não vamos sair de uma vez. Espere os de trás saírem primeiro. Espere um pouquinho para não ter tumulto.